Começa agora o Uninter Informa.
Olá, olá, muito bem-vindo a mais um programa Uninter Informa. Eu sou Eduardo Igor e estou na apresentação hoje e confira agora os destaques desta edição. Ensino remoto pode trazer prejuízos a alunos que não estão preparados para esse método de ensino. Com a pandemia do novo coronavírus, cresce a procura de brasileiros por seguros de vida. Profissionais das artes contam sobre suas atividades e como descobriram a vocação artística. No quadro Comenta Aí, o tema é o descaso com o estado do Amapá, que há semanas enfrenta problemas com o fornecimento de luz. E Selmiro recebeu uma mensagem pelas redes sociais sobre um ataque hacker que permitiria fraudar as urnas eletrônicas. E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Uninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Se você prefere ouvir pela rádio, presta atenção, tá? uninter.com/rádio. Vou repetir, uninter.com/rádio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, milhares de estudantes e professores precisaram se adaptar às aulas que passaram a ser remotas. Mas se esse modelo de ensino já era uma realidade muito comum para muitos, principalmente no ensino superior, para os estudantes do ensino fundamental e médio, é uma novidade que pode trazer prejuízos para aqueles que não estão preparados para esse método. Ouça a reportagem da estudante de jornalismo Larissa Turco.
A pandemia do novo coronavírus evidenciou a necessidade de expansão do ensino à distância. Essa nova realidade fez com que alunos, professores e pais precisassem se adaptar a essa forma de aprendizado. Contudo, a aplicação dessa modalidade sem um planejamento prévio e estruturado pode acarretar em grandes consequências mais tarde ao ensino. A psicóloga e psicopedagoga Fátima Scarbi explica os principais prejuízos para alunos que não estão acostumados a este método.
Bom, eu acredito que algumas perdas não poderão ser dimensionadas, porque a maioria das famílias está sofrendo por privação econômica, educacional e afetiva. E nós sabemos pela realidade do Brasil que muitos deles não têm acesso à internet. Mas eu acredito que cada instituição escolar irá aplicar os melhores recursos, conhecendo a sua comunidade, seus problemas e suas possibilidades, né? Para diminuir ao máximo as lacunas de aprendizagem que ficarem.
Um levantamento do Conselho Nacional dos Secretários de Educação mostra que 25 estados brasileiros e o Distrito Federal adotaram a modalidade à distância. A aluna da rede pública, Cauane dos Santos, revela quais têm sido os principais desafios na hora de lidar com a nova forma de estudo.
Um local de estudo próprio para você se organizar e conseguir prestar atenção nas aulas. E a organização dos horários. Eu não consigo me organizar direito na questão dos horários, manter um limite onde eu consigo estudar, onde dar um intervalo e quando terminar. Eu queria ter mais organização entre os professores, colégios e alunos, porque ficam muito por cima e a gente não consegue aprender nada. A gente só faz para manter a nota e o mais aprendizado acaba ficando de lado, infelizmente.
No Brasil, a experiência com o aprendizado à distância só havia acontecido no ensino superior. As perspectivas de crescimento na área são boas, mas os resultados ainda não são satisfatórios quando comparados a outros níveis de ensino, como fundamental e médio. A professora universitária Nicole Coles, com experiência no ensino presencial e à distância, destaca alternativas para dimensionar e recuperar possíveis perdas na aprendizagem.
Pressupor que as pessoas não conseguiram acompanhar os exercícios práticos, né? Então, assim, os professores já terem alguma noção até onde os alunos foram, não tiveram acesso pleno a esses conteúdos e retomar eles. Não tem muito o que fazer. Então, se eu não tenho acesso e um entendimento bom desse conteúdo, não posso considerar que a disciplina foi plenamente dada.
Larissa Turco, para o Uninter Informa.
Gente, é muito importante a gente destacar essa questão do ensino remoto, porque ela precisa ser debatida e principalmente revista. Até porque nós já estamos no final do ano de 2020, e então tem todo um ano, né, de 2021 pela frente para se correr atrás desse prejuízo. Porque a reportagem mesmo ela pontua, não há apenas a questão de afetar o desempenho acadêmico, mas também tem uma tremenda desigualdade em relação ao acesso à informação, não é mesmo? E até tem alguns dados, por exemplo, segundo uma pesquisa, né, pelo TIC Educação em 2019, quase 40% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa. Isso é um problema muito grande. Um outro dado também, divulgado pelo Instituto Datafolha, ele mostra que 54% dos alunos estão desmotivados com os estudos durante a pandemia. Então, eu afirmo novamente, a questão do ensino remoto precisa ser debatida e principalmente revista. Com a alta de casos diários de Covid-19 e o aumento na lotação de UTIs do SUS para pacientes com a doença, a Prefeitura de Curitiba suspendeu nessa semana a realização de cirurgias eletivas nos hospitais da cidade. De acordo com o governo do estado, 3 dos 5 principais hospitais de Curitiba já estão com 100% dos leitos ocupados. A secretária da Saúde, Márcia Ursulac, fala sobre o assunto.
Eu fiz uma conversa agora com os nossos diretores hospitais, pedindo, né, que as cirurgias que possam ser postergadas nesse momento, a gente volte a reativar alguns leitos clínicos e leitos do UTI. E hoje eu conversei com o nosso secretário de Estado, o Dr. Beto Preto, pedi um apoio dele no sentido também dessa necessidade de a gente retomar aqueles leitos que a gente reverteu para fazer cirurgias eletivas, falei para ele que eu ia tomar essa medida e também pedi um apoio do governo do estado para uma campanha de mídia, de alertar a população de novo, o vírus não foi embora, gente.
E agora vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a repórter Sabrina Fernandes. Olá Sabrina, tudo bem? O que o internauta vai encontrar de novo no site da agência?
Boa noite, Eduardo. Vamos aos destaques da agência Mediação para hoje. O programa Memória de Intercambista traz uma entrevista com o mestre em Educação e Tecnologia, Leonardo Honório. O estudante realizou um intercâmbio de 45 dias para Salamanca, na Espanha, e contou sobre suas experiências no país. O documentário intitulado De Uma Vida Sem Glúten também foi destaque na agência. Produzido por estudantes de jornalismo, o vídeo documentário aborda a vida das pessoas celíacas, relatando o processo de aceitação e como lidam com a falta de consciência e informação da sociedade a respeito da doença. E um novo programa do Teju está no ar. Dessa vez, é uma edição especial, que trata do desdobramento do coronavírus no Brasil e no mundo, além da questão da vacinação e de como a doença mudou a vida e alterou a rotina da população. Essas e outras notícias você encontra no portal da Agência Mediação, em www.agenciamediacao.com.br. Repetindo, www.agenciamediacao.com.br. Esses foram os destaques da semana e até o próximo programa.
Muito obrigado, repórter Sabrina Fernandes. E agora você está acompanhando o programa Uninter Informa. Ele é o rádio-jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. E lembrando que o programa ele geralmente é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, justamente para manter o isolamento social. Um dos setores que mais cresceram com a pandemia foi o mercado de seguros. Especialistas relatam que esse aumento se deu pelo medo e insegurança causado pelo novo vírus, fazendo aumentar a procura dos brasileiros por seguros de vida. Mas antes de contratar um seguro, é preciso tomar alguns cuidados, e quem traz todas as informações sobre isso é a repórter Jaqueline Deina.
O cenário de instabilidade que começou após a pandemia do coronavírus trouxe medo e insegurança para os brasileiros. Um levantamento realizado em abril pela empresa Minuto Seguros registrou aumento pela procura de seguros de vida. O crescimento em março foi de 136% para pessoas físicas e 250% para empresas que oferecem o benefício aos funcionários. O empresário Mário Lincoln acredita ser um bom momento para contratar o seguro de vida.
Eu tenho já seguro de auto e residencial, eu já tenho mais de 6 anos, né? Porque o nome já diz tudo, eu creio que seguro é para a gente ficar em paz. E considerando a pandemia, eu já tomei a decisão de fazer um seguro de vida, que é um seguro que eu não tenho ainda. Eu acredito que a situação da pandemia trouxe muito mais medo para as pessoas em relação a não ter um seguro, né? Muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas estão perdendo a vida. Nesse momento de instabilidade, com certeza, eu acho que é essencial, sim.
A analista comercial Kathleen Amanda, que trabalha na empresa Morandini Seguros, relata que os clientes estão com cada vez mais dúvidas e reforça a importância de manter o seguro nesse momento.
Eles estão com mais medo no momento. É muito momentâneo. Eles estão com medo, daí esquecem, daí volta a preocupação. Eles têm mais dúvidas sobre seguro, porque no seguro tem a carência, no seguro de vida. Eles querem trocar mais informações. Então, assim, eles perguntam o dia inteiro para fechar o seguro. Eles têm bastante dúvidas atualmente. Como são momentos de incertezas, pode ocorrer qualquer coisa com qualquer pessoa, é sempre bom ter um seguro para ajudar numa indenização, para você não sair 100% no prejuízo. Então é muito importante, sim.
Mas para o advogado Thiago Augusto, é preciso prestar atenção em alguns detalhes importantes antes de contratar um seguro.
Além de fazer as cotações de preços dos seguros, é preciso verificar também na apólice da contratação quais são as suas coberturas, visto que muita gente acha que o seguro cobre tudo, o que não é verdade. Então, cada seguro existe sua cobertura. Também é preciso verificar se a seguradora tem credibilidade, se ela é regulada pela Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mesmos.
Jaqueline Deina, para o Ninter Informa.
Profissionais atuantes no campo das artes contam sobre suas respectivas atividades, seja atuando, cantando ou dançando. Os artistas relatam como são movidos e têm a vida transformada pela arte. Além de ser uma forma de manifestação e expressão, há também outros benefícios para quem escolhe ter a arte por perto. Ouça a reportagem de Valéria Valesco Costa.
Três profissionais das artes falam sobre suas respectivas atividades: atuar, cantar e dançar. Primeiro, o profissional das artes cênicas, Júnior Kenichi Obata, conta como se envolveu nesse meio e de que forma isso pode ajudar as pessoas.
Acho que quando eu tinha uns 8 a 9 anos, uma professora de arte ela sugeriu que a gente fizesse um espetáculo de teatro a partir de uma obra literária e acabamos montando. Meu, foi incrível, assim. Acho que foi ali que tudo começou, assim, despretensiosamente, e acabei me apaixonando. Aí, depois de alguns anos, né, eu cursei o curso livre de teatro lá no SESI em Marília, né, a cidade onde eu morava, e daí pra frente nunca mais parei, levei muito a sério essa profissão. O teatro ela pode ajudar em N questões, não só na timidez, mas em tudo, em diferentes esferas da vida.
Já para quem prefere só utilizar o corpo, temos a professora e bailarina Alicia Montanha, que nos relata um pouco sobre como entrou no universo da dança através da sua irmã e como essa prática auxilia os demais.
Tinha o VHS na época, né, da apresentação dela. E eu sempre assistia todos os dias, eu assistia aquilo, mas não tinha a mínima noção, né, do que era um balé clássico, o que era uma dança. Eu adorava, eu achava, assim, mágico, assim, sabe? E eu tentava ficar imitando. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, com a arte. Questão da responsabilidade, da disciplina.
Soltar a voz sem medo, nem que seja apenas debaixo do chuveiro, é ótimo. Agora, Luciana Modesto de Oliveira Basso fala como se encantou por essa arte e como vê a mudança em quem pratica.
Sempre amei cantar e sempre cantei. Mas efetivamente, assim, na área mesmo de canto, eu me envolvi mais ou menos desde os meus 24 anos. Vai nos ajudar a desenvolver na nossa dicção, porque aprendemos a articular e colocar bem aí a pronúncia das vogais, também na expressão facial e na expressão corporal. O canto também é necessário, é algo que mexe com as nossas emoções.
Seja trabalhando na área artística ou apenas assistindo, o importante é ter a arte por perto, para que a vida seja um pouco mais leve. Valéria Valesco Costa, para a Uninter Informa.
O descaso com a população do estado do Amapá, que enfrenta problemas com o fornecimento de luz, tem ganhado destaque nas redes sociais. Uma subestação de energia elétrica da capital que pegou fogo provocou um blackout em 13 municípios. A energia até havia sido restabelecida no dia 7, porém em regime de rodízio, e agora mais uma vez foi comprometida com um novo apagão. A população tem enfrentado diversos problemas como fome, eletrodomésticos estragados e estoques de comerciantes perdidos. E sobre este assunto, a estudante de jornalismo Tayane Carvalho expressou sua opinião. Vamos ouvir.
É lamentável a situação que está ocorrendo no Amapá. Eu tenho consciência de que isso não estaria acontecendo se fosse em outro lugar. É um descaso, as pessoas estão sendo esquecidas e as autoridades não estão se responsabilizando com a merecida atenção. Não só as autoridades, as grandes mídias também não estão dando tanta relevância, tanta ênfase. Eu acompanhei boa parte de todo esse caso pelo Twitter, e estou acompanhando pelo Twitter, onde várias hashtags foram levantadas e percebi que uma rede social estava bem mais à frente para comentar sobre algo tão sério. Né? Porque foi um impacto devastador, 90% da população foi atingida, mais de 700 mil pessoas que perderam as suas necessidades, né? Ficaram sem luz. Penso no quanto esse povo deve estar se sentindo desprotegido e desamparado. Já estamos no meio de uma pandemia e ter que lidar com mais essa situação é algo criminoso. Eu espero que as autoridades junto ao governo não prolonguem ainda mais esse problema, encontrem uma solução e principalmente responsabilizem os causadores dessa situação, atuando aí com, né, multas e, né, seguindo o protocolo e principalmente dando uma resposta para os amapaenses.
Olha, ouvindo a reportagem aqui, é muito importante a gente falar sobre isso, né, dar visibilidade a este assunto aqui no Uninter Informa, porque, assim como a Tayane pontuou bem ali em seu comentário, né, a gente tem visto se falar muito pouco sobre a situação do Amapá nas mídias tradicionais, e muitas das vezes a gente pensa que, por estar acontecendo, né, lá longe, nós que estamos aqui em Curitiba, não nos atinge. A gente pensa assim, mas a situação do apagão no Amapá, ela também é um alerta, né, para os problemas em região, problemas em relação à segurança energética em outras regiões do país, onde também é usado as usinas térmicas, né, que é usada lá na região do Amapá, que são usados à base de geradores a diesel. Então, inclusive, eles são mais caros e poluentes. Então, este é o problema. Então, nós aqui do Uninter Informa desejamos forças aos amapaenses e que a situação melhore logo. Após as eleições municipais serem finalizadas em algumas cidades, diversas notícias falsas sobre uma possível fraude nas urnas eletrônicas circularam pelas redes sociais. E de acordo com os textos, o suposto ataque hacker permitiria fraudar as urnas. E preocupado com isso, Selmiro recebeu uma mensagem e mandou um áudio para nós.
Boa noite, gente do Uninter Informa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaz do céu, eu estava acompanhando vocês aí durante a apuração pela TV Profissão, junto com os alunos da Uninter. Rapaz do céu, mas eu estava empolgadíssimo assistindo aquilo. Só que essa semana eu recebi uma mensagem que me chateou um pouco. Gente, será que essa eleição vai valer? Rapaz do céu, eu vou receber uma mensagem, eu vou ler para vocês. Está escrito assim, ó: uma invasão hacker do TSE revela fraude nas urnas com a chancela da Justiça Eleitoral. Os votos válidos e os de quem justifica estão em banco de dados diferente. Estão dizendo por aí, vou explicar para vocês, tá? Estão dizendo por aí, diz que quem teve que justificar ou quem votou, diz que teve um ataque de hacker, diz que mudou tudo. Deus o livre. Pelo que está dizendo nas mensagens, diz que esse ataque hacker faz com que quando você quer votar num candidato, diz que o teu voto vai para o outro. E mesmo assim, quando você tenta justificar o voto pelo aquele aplicativo lá, o título, diz que não dá certo porque é por causa desses rapazes aí que mexe na internet, que faz bagunça na vida da gente. Pessoal, Deus o livre, olha que confusão. Que confusão. E tá parecendo que é verdade, porque parece que teve uma queda no sistema. Isso é verdade ou não é? Deus o livre, eu peço ajuda de vocês. Me explicam, é verdade ou não? Ou é mais uma daquelas fake news?
E aqui vai um recado pro seu Miro, viu? De acordo com as agências de fact-checking, aos fatos e projeto comprova, a notícia é uma fake news. Houve uma instabilidade em sites do Tribunal Superior Eleitoral e os sistemas como o e-título, mas não houve nenhum ataque hacker no dia das eleições. E mesmo que estivesse existido, ele não afetaria as urnas eletrônicas, né? Pois elas são conectadas à internet. Tá certo? Então pode ficar tranquilo, seu Miro. E aqui no Uninter Informa você também confere informações de utilidade pública. E é com ela, com a repórter Carla Marcolin. Tudo bem, Carla? Quais são as informações de hoje?
Boa noite, Eduardo. Vamos às notas de serviço de hoje. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, iniciou nessa semana uma experiência piloto com o uso da telemedicina em perícias médicas. Para os trabalhadores terem acesso à perícia por telemedicina, é necessário que a empresa do trabalhador tenha aderido ao projeto. A experiência vai até o dia 31 de janeiro e serve para aperfeiçoar e dar mais segurança ao ato pericial dos peritos médicos federais. Para mais informações, acesse www.gov.br/INSS. Os eleitores que não puderam votar no primeiro turno das eleições municipais têm até 60 dias para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. O procedimento pode ser feito pessoalmente ou pela internet pelo sistema Justifica, acessando pela página do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado gratuitamente. Saiba mais em tse.jus.br. Em comemoração aos 111 anos do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o órgão lançou um aplicativo com o nome de INMET. O aplicativo tem informações em tempo real de todas as estações meteorológicas do Instituto, imagens de satélite, mapas de previsão numérica do tempo e imagens de radar. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e está disponível para a versão Android e iOS. Todas as informações foram encontradas no site EBC, da Agência Brasil.
Muito obrigado, Carla. E vamos agora conferir a agenda cultural para o final de semana com o Cláudio Sampaio. O que teremos de programação pelo país, Cláudio?
Boa noite, Eduardo. Vamos às dicas culturais. Acontece até o dia 24 de novembro a 15ª edição do Arte em Laranjeiras de Cosme Velho, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro. O evento, que começou o dia 18, vai das 10 da manhã até as 9 horas da noite. Nesta edição, o evento terá o melhor direto dos produtores da economia criativa, mostrando entre acessórios, moda, gastronomia artesanal, fotografia e música. Para maiores informações, acesse as redes sociais da 15ª edição do Arte em Laranjeiras e Cosme Velho. Será inaugurado no antigo prédio da Refesa o novo complexo cultural da cidade de São Luís, no Maranhão. O complexo vai reunir em um só lugar um museu ferroviário e portuário, um polo tecnológico para o desenvolvimento de startups, além de uma série de outros atrativos para maranhenses e turistas. A festa de inauguração começa hoje, dia 20, e se estende até o final deste mês, com exibições de videomaps e visitas. Já na capital paranaense, Curitiba recebe até o dia 31 de dezembro a exposição Coleção Agrícola. O evento acontece no Bosque João Paulo II, de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Na exposição, os visitantes poderão ver a coleção dos utensílios agrícolas utilizados por imigrantes poloneses, reunidos e expostos na Casa de Eventos do Memorial Polonês. E essas são as nossas dicas culturais de hoje. Aproveitem o fim de semana e até o próximo Uninter Informa.
Bom, e agora é hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil, com a repórter Amanda Zanluca.
Então, Eduardo, vamos saber como fica o tempo no final de semana. Na região Nordeste, uma nova frente fria se aproxima e deve mudar o tempo na costa brasileira. De acordo com os meteorologistas, os dias devem ser de chuva volumosa, isso porque a circulação de ventos vai favorecer a formação de nuvens carregadas. Com isso, as temperaturas devem ficar entre os 23 e 27 graus. No norte, a chuva também deve aparecer, mas somente no período da tarde. A maior parte vai ser de tempo abafado e temporais após as 15 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um alerta laranja para a região com risco de raios e ventos de até 100 km por hora. A mínima será de 23 e máxima de 35 graus. Na região centro-oeste, a previsão se divide para alguns estados neste fim de semana. Os temporais avançam em direção ao Mato Grosso e Goiás, onde novamente há risco para chuva forte e temporais. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva perde intensidade e o tempo deve voltar a se firmar, máxima de 29 graus e mínima de 21. Na região sudeste, temos mais chuvas. Durante a semana já houve alguns casos de alagamentos e deve continuar com o índice acumulado de chuva neste sábado e domingo. Então, é bom estar atento aos perigos e qualquer emergência, ligar para a Defesa Civil. A mínima será de 13 e máxima de 22 graus. Na parte de baixo do mapa, uma curiosidade. O único estado que não tem previsão de chuva é o Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina vai continuar com áreas de instabilidades que podem causar chuvas mais expressivas. A temperatura deve chegar na casa dos 23 graus e mínima de 11. Todas essas informações são do portal Clima Tempo. Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
A TV Profissão, canal 67, via satélite, exibiu no último domingo a cobertura da apuração das eleições municipais em Curitiba e região metropolitana. A atividade ela foi transmitida ao vivo durante 5 horas e contou com a participação de professores e alunos e egressos do curso de jornalismo da Uninter. Gente, foram cerca de 20 pessoas envolvidas e a atividade contou com o apoio do curso de Ciência Política e também da Central de Notícias aqui da Uninter. E sobre este assunto, o professor Guilherme Carvalho, que aliás estava na apresentação, fez um balanço sobre essa atividade. Vamos ouvir.
Essa experiência possibilitou que os estudantes e egressos do curso de jornalismo da Uninter pudessem colocar em prática parte daquilo que eles aprendem ou aprenderam durante o seu período no curso de jornalismo da Uninter. Tenho certeza de que é uma experiência que eles vão poder carregar para o resto da vida, que agregou para a sua carreira profissional, que permitiu que eles mostrassem aquilo que eles sabem fazer de melhor, e com certeza isso agrega não só profissionalmente para aqueles que participaram do projeto, da cobertura das eleições, mas também para o público curitibano que pôde conferir uma emissora de TV, a única emissora de TV em Curitiba e região, que fez a transmissão ininterrupta dessa cobertura, trazendo todos os detalhes, as informações da apuração, enfim, uma análise também dessa corrida eleitoral de 2020, das eleições municipais em 2020. Então, por tudo isso, eu acho que foi uma excelente iniciativa que trouxe muito valor para o curso, para os alunos, para os professores da nossa instituição.
Gente, eu aproveito esse espaço também para deixar o meu depoimento. Eu estive participando dessa cobertura, que aliás foi a minha primeira vez, e é assim, importante destacar o aprendizado que isso deixa para nós. Ainda mais numa eleição, onde a imparcialidade ela tem que ser mais clara, tem que ser de uma forma natural para quem está assistindo. E seguir dando as informações, né? Você participar de uma cobertura durante 5 horas seguidas, é a experiência que todo estudante de jornalismo acho que deveria passar, né? E como estudante eu posso dizer, é um misto de sensações. É o frio na barriga, é natural do ao vivo, mas também é uma alegria muito grande estar com grandes profissionais. Infelizmente, o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com, Jornalismo Ninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela Rádio Ninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você pode ouvir pelo mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Eduardo Igor, na apresentação, na produção, teve Alexandre Massa, Cláudio Sampaio, Janaína Guimarães, Carla Marcolin e Sabrina Fernandes, a nossa editora-chefe Amanda Zanluca, e a orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter é do professor Guilherme Carvalho. Boa noite e até semana que vem.